Podcast com Morangos.
O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar.
O antes e o depois dos Morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados.
Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast com Morangos. E hoje temos aqui um convidado que se estreou em televisão dos Morangos com Açúcar, mas é importante ressalvar que antes já tinha ido internacionalizar-se para a Bélgica e ainda hoje conta com nomeações para prémios no teatro e no cinema. Além disso, interpretou, provavelmente, arrisco-me a dizer, uma das personagens mais disruptivas dos Morangos com Açúcar na altura. Uma personagem que entrou a meio, mas marcou a temporada 7. Temos aqui connosco o Nuno da temporada 7, interpretado por um Carlos Malvarez. Olá, Carlos. Olá. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um gosto enorme receber-te aqui e relembrar esta personagem tão, tão icónica desta temporada.
Vamos a isso, vamos relembrar. Ai, olha, podíamos começar agora de início. Não, vamos a isso, estou pronto.
Carlos, antes de partirmos aqui para a análise ou a conversa sobre a tua carreira, queremos perceber quem é que é aqui a pessoa que está aqui à nossa frente. Portanto, quem é que és tu? Quem é que é o Carlos Malvarez?
Não sei, neste momento sou muita coisa. Sou o Carlos Malvarez, sou ator e não sei quando é que vai estrear, mas entretanto vou ser pai, a minha mulher está grávida.
Portanto, isso parabéns.
Também acho que está a fazer parte da pessoa que eu sou. Obrigado pelos parabéns. Mas sim, sou uma pessoa, sou um ator também. Acho que é isso que me define como, assim, a apresentação, mas de resto sou uma pessoa muito complexa como qualquer outra.
E como é que surge esse gosto pela representação? Foi desde cedo ou foi algo que tu foste adquirindo ao longo da vida?
Uma boa pergunta. Eu acho que o gosto veio quase desde que eu me conheço. Sempre tive esta necessidade de brincar, mesmo nas brincadeiras, de brincar com essas valências que o teatro tem. Na altura nem sequer sabia. E depois comecei muito cedo com vontade de fazer teatro e já com, sei lá, 13 anos mais ou menos, ingressei num grupo na altura chamado o Grupo Teatro Pano de Ferro e comecei a fazer teatro em Benfica e estreiei-me em teatro amador, a fazer teatro amador no Auditório Carlos Paredes, basicamente sobre a égide da Sara Gonçalves e da Liz Ortigoso, que nos dava a nossa formação. Éramos muito miúdos, na altura era mais novo. E depois continuei sempre a fazer teatro como atividade extracurricular, adorava. Na escola, se calhar, tinha mais aptenção para... Aptidão, muito obrigado. Tinha mais aptidão para as disciplinas mais científicas. Até entrei no secundário, entrei no departamento... Eu estou um bocadinho cansado, mas isto vai aquecer. Entrei no grupo, no, como é que se diz quando tu escolhes, já foi há tanto tempo, quando tu escolhes...
Área.
Área, treinar de ciências. E depois, mas fazia sempre teatro extracurricular. Depois entrei no técnico em engenharia mecânica. E passado alguns meses de lá estar, eu pensei, olha, eu não quero... Independentemente daquilo que eu quero fazer ou estudar, eu acho que preciso muito desse contacto humano. E sempre tive esta vontade de fazer teatro, porque é que eu não vou arriscar ser ator? E na altura candidatei-me à Escola Superior de Teatro e Cinema em 2005 e pensei, se entrar em três, não entrar, penso o que é que vou fazer com a minha vida a nível de estudos universitários. Tive a felicidade de entrar, fiz o curso e pensei, bom, tenho três anos para fazer o curso, mesmo que depois não consiga trabalhar como ator, vou acabar o curso com 20, 21 anos, depois também posso ir estudar outra coisa, mas já agora aproveito e vou mergulhar nesta oportunidade. E tive 3 anos a estudar teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema e depois as coisas foram acontecendo com alguma naturalidade. O trabalho foi assim que eu me tornei um ator profissional.
E foi um risco ou não? Ainda consideras que foi um risco?
Não, acho que...
Foi um risco ao ponto?
Sim, quando nós somos tão novos temos ainda um leque. Mas no meu caso eu sentia que tinha um leque a nível de estudos universitários, né? Depois de laborais logo se vê. Mas eu acreditava muito que se fizesse uma coisa, qualquer coisa que tu fizesses fosse realmente bom, era possível que tivesses trabalho com mais ou menos notoriedade, depois logo se veria, mas trabalho, estás a ver? E então acho que, sei lá, é um risco como qualquer pessoa ir estudar outra coisa e hoje em dia com a velocidade com que as coisas mudam. Daqui por 10 anos, esses estudos que...
Ficaram obsoletos.
ficarem obsoletos, estás a ver? Acho que é um risco, se calhar, um nível desse, e esse, se calhar, não é considerado um risco.
E como é que surge a oportunidade depois disso para a Bélgica?
Mas isso é, acho que viste no meu currículo, a Bélgica foi um convite de uma professora nossa de voz, que se chama Maria João Serrão, e fizemos uma espécie de formação com pessoas de várias nacionalidades inseridas num festival, que é o Festival de Teatro du Conte, no meio das Ardenhas, e foi mais um encontro entre jovens e uma ação de formação que combinava com algumas pequenas apresentações e performances do que uma internacionalização, se calhar foi mais, desse ponto de vista, foi mais importante este último espetáculo que eu fiz com a produção Teatro Nacional São João, com o Teatro Nacional de Bordeaux, que aí fomos mesmo também fazer espetáculos em França, do que esse momento da minha formação e da minha vida.
E ainda agora aí essa questão, é muito diferente fazer-se teatro em Portugal ou lá fora?
É assim, eu só fui fazer teatro lá fora... inserido num contexto específico, ou seja, eu não fui viver, por exemplo, para Paris e comecei a trabalhar numa companhia parisiense. Não, o que aconteceu é que eu trabalhava com companhias em Portugal que já foram convidadas a trabalhar lá fora, portanto eu não consigo dar-te uma resposta 100% assertiva em relação a isso. O que eu posso dizer é que normalmente há condições um bocadinho melhores, sim, mas o trabalho é basicamente o mesmo. Eu já fui espetáculos na Finlândia, numa sala espetacular, fiz esta coprodução com o Teatro Nacional de Bordeaux, mas funciona mais ou menos equiparado aos teatros nacionais em Portugal.
Ok. Mas entrar agora aqui então nos Morangos, como é que surge a oportunidade de entrar nos Morangos? Foi através de casting, de convite?
Eu não tenho a certeza, mas acho que... Ou seja, não tenho a certeza como é que fui parar ao workshop na altura a Plural fazia para os Morangos com Açúcar. Eu tenho a ideia, um dos meus melhores amigos é o Miguel Raposo, e nós, quando acabámos o conservatório, eu, Miguel Raposo, a Silva Almeida e o Pedro Felipe Oliveira, fundámos uma companhia que se chamava Teatro do Azeite, começámos a fazer os nossos espetáculos, e a Maria João Abreu foi assistir a um espetáculo, e acho que deve ter, e na altura o Hugo de Sousa também foi assistir a um dos espetáculos que nós fizemos, e convidaram-me para fazer o workshop dos Morangos, na altura... sei lá, estamos a falar de 2008, 2009, coisas assim do género, e eu fui fazer o workshop, não sabia que era, por acaso não sabia que era um casting, se soubesse hoje tinha feito algumas coisas assim diferentes, mas foi, não sei, acho que, quando tu estás numa ação de formação estás mais descontraído quando tu estás numa ação de formação, mas que também se calhar conta como casting e audição, se calhar...
Ficas mais formal?
Sim, e tentas ser mais clínico nas tuas propostas, mas tudo bem. E lembro-me que na altura, quando acabámos o workshop, depois do workshop fizemos um casting, havia um guião, havia uma proposta de personagens para os atores que estavam no... A maior parte deles tinham feito o workshop. Nós fizemos casting, foi proposto, que eu saiba, foi proposto uma personagem e depois não foi aceito pelo canal, e eu lembro-me que havia algum respeito pela minha capacidade da parte do João Pedreiro, que foi um dos que deu o workshop juntamente com o Paulo Ferreira, e da malta dos elencos da Plural, e isto para dizer o quê? Isto para dizer que... e entretanto... A série estreou com o elenco fixo, e eu lembro-me que, ou foi o João, mas não interessa, disseram-me, olha, quando surgir uma personagem de elenco adicional que nós achemos que vá ao encontro daquilo, que seja boa e que vá ao encontro daquilo que são as tuas capacidades, vamos-te propor, estás afim? E eu sim. E curiosamente, quem me propôs para essa personagem do Nuno foi a Carla Calhas, que mais tarde saiu da Plural para trabalhar na Elite, e é, desde há mais de 10 anos, a minha agente na Elite. As coisas deram essa volta. E, entretanto, foi fazer essa personagem do Nuno, que se cruzava com a personagem de Miguel Santiago. E é muito engraçado, é curioso isso que estás a dizer, o Carlos entrou a meio, mas marcou. E é engraçado, porque eu sinto isso.
Pois, só podes sentir, porque é verdade.
É que eu não sequer era um ator que estava a fazer uma personagem concretamente do elenco adicional, sem desprimor, mas não era um dos protagonistas, nem de perto da telenovela dos Morangos com Açúcar, mas que foi disruptivo, acho eu.
E quando apresentaram o Nuno, tu já previas isso? Ou foi uma certa exposição que tu também não estavas à espera de ter tido quando te, inicialmente disseram vais fazer de nudo.
Pois não sei, acho que mas quando és muito novo, se calhar na altura era relativamente novo. Sim, era novo, não fazia bem ideia do que esperar. O que sabia que ia haver, ia ser mais ou menos controverso. Uhum. Uma personagem abertamente homossexual numa série de uma telenovela juvenil ia dar que falar. Agora, eu estava mais preocupado em fazer bem a personagem do que as consequências que essa personagem poderia ter na opinião das pessoas que assistem à novela. Estás a ver o que eu estou a dizer?
Sim, então, ou seja, sentiste mais entusiasmo do que propriamente receio?
Não, sim, senti entusiasmo. Yeah. Porque, sei lá, eu já tinha já trabalhava como ator profissional, mas já tinha feito teatro. Uhum. Foi o meu primeiro trabalho em televisão, uhum. Estás a ver? Então pensei que fosse, olha, pode ser o início de mais trabalhos, estás uhum. a ver também? Começar também a fazer mais coisas em televisão, eu fiquei muito entusiasmado, acho eu.
E já acompanhavas o fenómeno Morangos na altura?
Não, eu acompanhava, sim, e acompanhava super de perto aquele projeto, eu quando entrei no projeto parecia que já lá okay. estava, porque tinha feito o workshop. Uhum. Na altura namorava com a Lia Carvalho.
Olha, não sabias disso.
Sim, nós namorámos 4 anos, okay. conhecemos no workshop, na verdade. E dava muito com a malta na altura que estava a fazer os Morangos. Uhum. Portanto, senti-me bastante em casa, foi do género, parecia que estava a acontecer uma coisa que já devia ter acontecido antes, estás uhum. a ver? Já devia ter estado no projeto desde o início, se calhar na minha cabeça.
Então não tiveste aquelas dificuldades que muitas vezes muitas personagens que entram ao meio dizem que sentem, que é entrar no comboio em andamento?
Já, yeah, não tive. Tive dificuldade porque eu não dominava nada daquilo que era técnica de câmara e... Okay. Estás a perceber? Significa o que significar, mas não dominava muito. Sempre me senti, ainda hoje, uhum. sempre me senti muito mais livre a fazer teatro, é quase como se fosse uma segunda natureza. E em televisão e ou em cinema tens algumas especificidades que tu tens que as ter em conta, mas ao mesmo tempo que as esquecer para fazeres a tua performance bem.
Uhum.
Lembro-me das duas primeiras cenas que filmei. A primeira foram as duas com o Miguel Santiago, sim. Eu lembro muito bem, a primeira, já não sei se foi a primeira ou se foi a segunda, mas as primeiras duas que filmei foi uma numa discoteca, que é o Nuno conhece, uhum. não lembro qual é o personagem, Fábio.
O Fábio, exatamente.
E eles estão a sair de uma discoteca ou de um bar e ele, não sei o quê, falam sobre uma conversa. E nós estamos a falar e de repente a Lia aparece dizendo, Fábio, vem para dentro, não sei o quê, personagem da Lia. E eu lembro que ela entrou a gravar. A falar mais alto. Eu assim, pois é, nós estamos numa discoteca. Temos que fingir que estamos a falar mais alto. Apesar do som não estar por
trás. O som é adicionado depois.
É depois. Nós estamos a falar como estamos aqui um e outro. Uhum. Mas se estás numa discoteca, sim, sim, é pá, eu não gosto muito, não sei o quê, mas é verdade. Olha, depois conversamos. Aumentas um bocadinho um claro. Tom, só para dar essa... E lembro-me disso dizendo, olha, uma coisa que eu podia ter aprendido. Tanto que nós acabámos a cena e o Paulo Frazão, que infelizmente já faleceu, veio ter connosco e disse, pessoal, está gravado. Mas isto foram os mínimos olímpicos. Eu nunca mais me esqueço disso. Assim, mínimos olímpicos? Isto não está bem. Comecei já a pensar como é que tu melhoras a coisa, estás a ver? E uma das outras cenas foi também num jardim com o Miguel Santiago. Eu tinha o texto todo muito decorado, muito bem decorado. Então, a nossa diretora de atores, a Joana, veio ter comigo assim, Malvarez, calma. Tipo, as intenções estão certas. Está tudo bem, mas... Vais apanhar, vais ter o pai da forca, calma, respira, fala mais devagar. E eu penso, pois, realmente, pá, porque também ficas um bocadinho nervoso, claro, estás a ver? E essas claro. Coisas podem, pá, podem dificultar o teu trabalho, a tua performance, tornares a coisa mais verosímil, estás a ver? Uhum. Mas isso também faz parte do crescimento, mas lembro-me bem disso. Por isso é que é muitas vezes a malta diz, não é? Nos Morangos, que é uma escola, tens esse tempo, como era uma série, tinha essa leveza, tinhas tempo também para crescer e fazeres bem esse formato, porque fazer novela é muito difícil.
Foi muito diferente depois quando passaste para as novelas, propriamente ditas?
Não, é a mesma dinâmica.
Ok. Os Morangos, se calhar com menos margem de erro. Menos paciência.
Não, eu acho até que a minha experiência até que os Morangos eram bastante mais rigorosos em algumas coisas do que nas outras novelas, porque a malta, os atores são mais velhos e há se calhar da parte de quem está de fora mais pudor em dizer algumas coisas do que, do que os miúdos que estão ali no seu primeiro trabalho e que também estão a aprender, estás a ver? Uhum. E era mais fácil gravar. porque normalmente as novelas, noutro formato, tinha muito menos pessoas. Uhum. Tu tinhas montes de cenas de Morangos com Açúcar, ainda por cima naquela série em que tinha aquele toque de fame.
Exatamente.
Tinhas coreografias, tinhas montes de pessoas, e quanto mais pessoas tu metes num decor, mais difícil é depois gravar e as coisas ficarem bem... A história ficar bem contada, não é? Uhum. E pronto, é isso.
Como é que foi preparar o Nuno? Houve algum tipo de preparação? Ou quando o imaginaste, como é que o irias representar? Sim. Ou baseaste-te em alguém? Inspiraste-te em alguma coisa? Como é que foi essa preparação?
Não, eu acho que eu ainda hoje... Eu também dou aulas. Ainda hoje tento explicar aos meus alunos. Tentarmos eliminar o barulho. Por exemplo, quando te dizem... Por exemplo, no caso do Nuno. Olha, vem aqui um rapaz, ele é homossexual. Isso não é nada que caracterize uma pessoa.
Uhum.
Sei lá, se tu disseres que ele é um homossexual num contexto em que os pais o renegam, aí já podes, mas mesmo assim não te está a dizer se a pessoa é mais ou menos frustrada, se a pessoa é mais ou menos tímida. A timidez, a alegria, esse tipo de sensações é que definem uma personagem, não é, muitas vezes não é o seu contexto. O seu contexto é só uma pista que te dão para ires ao encontro dessas genes da personagem. E então fui um bocado à procura disso. Independentemente de ele ser homossexual, quem é que é esta pessoa? Se ele é querido, se ele é mais ou menos veloz a falar, estás a ver estas coisas, tipo, trazer para mim esta humanidade desta pessoa que eu estou a tentar criar. Acho que esse normalmente é sempre o desafio de fazeres um trabalho nestes contextos. Melodrama.
Isto porque a tua personagem acaba, e nós falámos aqui na disruptividade da tua personagem,
sim.
Ou seja, não por ser um homossexual, não, melhor, não só por ser um homossexual, mas por ser um homossexual de bem com essa situação, ou seja...
Exatamente, isso define uma personagem, uma pessoa resolvida.
Exatamente, é totalmente resolvido, que não só é totalmente resolvido, como ainda... percebe as dores do Fábio, interpretado pelo Miguel Santiago, e procura-o ajudar a ingressar, entre aspas, neste mundo, na altura cheio, com muito mais preconceitos do que se calhar hoje em dia.
Completamente.
E uma das coisas que eu já na altura notei, mas agora que estive a preparar o guião, voltei a relembrar, era que não havia muitas cenas explícitas entre a tua personagem e a personagem do Miguel Santiago.
Não, também a história é. Esse amor vai crescendo, não é?
Exatamente.
Depois das coisas atingirem crescerem com essa naturalidade, é que depois haveria espaço para eles serem realmente os dois namorados. Mas o início da história entre o Fábio e o Nuno é o Nuno nem o Fábio nem percebe que o Nuno está interessado nele, estás a ver?
Verdade. Verdade.
Mas eu acho que. Mas diz, desculpa,
Não,
acaba o teu
isto para te perguntar se a tua personagem fosse feita hoje em dia,
Sim.
se tu achas que seria muito diferente em termos de conteúdo das cenas gravadas,
Certo.
Do que há 15 anos, 14 anos?
Opa, é difícil tu fazeres trabalhares com base no se. É difícil. Mas a minha intuição diria-me que sim, que eu acho que havia muito menos pudor em mostrar cenas de intimidade entre essas duas personagens. Aliás, eu alguns anos mais tarde fiz o I Love It, uma personagem abertamente bissexual que tinha. Apaixonava-se por uma rapariga e por um rapaz, interpretado pela Diana Nicolau e pelo Pedro Queiro. E posso dizer que a cena era uma série também juvenil, e algumas das cenas de intimidade foram mais explícitas com o Pedro do que com a própria Diana. Portanto, acho que em pouco tempo também as coisas.
Sim, o I Love It foi cerca de 4 anos depois,
Pronto,
3
tens aí a
anos
tua
depois.
resposta, estás a ver?
Fez. E como é que foi contracenar com o Miguel Santiago?
Já o conhecia de gingerido, tínhamos feito o workshop. Tenho saudades, por acaso, só fizemos esse projeto juntos. De vez em quando falamos, cruzamos-nos. Eu acho que ele é um ator muito talentoso. Tenho pena que não tenha mais trabalho do que tem. Mas era. Eu lembro-me que era divertido e era bom de se trabalhar, porque o Miguel também tinha feito Escola Profissional de Teatro de Cascais, portanto não estava completamente.
Totalmente.
Desprovido de léxico do próprio trabalho, nós criávamos jogo. Acho que é isso que é importante na nossa profissão, é criar jogo, às vezes, e é isso é que é uma grande diferença de se calhar fazeres teatro e fazeres televisão, é que tens mais de um lado tens mais tempo e no outro é um bocadinho mais veloz. Por isso é que eu estou a dizer que também às vezes, por isso é que também às vezes digo que por isso É difícil fazer novela, porque para se fazer bem, esse jogo tem que estar muito afinado, estás a ver?
O Miguel Santiago foi o nosso segundo convidado aqui no podcast. E uma das coisas que mais nos ficou da conversa com ele foi ele relatar-nos o feedback que ia recebendo por parte dos fãs em relação à sua personagem.
Okay.
Pessoas que lhe mandavam mensagens a dizer: eu compreendo a dor da tua personagem.
Certo.
Isso também aconteceu contigo? Também recebeste esse tipo de feedback por parte de jovens que na altura se calhar também se estavam a descobrir em relação à sua sexualidade.
Certo.
Também passavam mal-se com alguns preconceitos que pudessem existir.
Isso é um tema que me comove bastante. Apesar de não ser uma dor minha, tenho muitos amigos que tiveram um crescimento bastante mais dificultado por serem simplesmente como são, estás a ver? E de certeza que não tive tanta interação como o Miguel teve, mas aconteceu-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci e que pode ser um preconceito a falar, mas tenho quase certeza que estou certo. Estava no bairro alto e estava uma miúda, devia ter, sei lá, era uma miúda nova, devia ter 18, 19, 20, 21 anos, que tinha mesmo. Parecia-me mesmo lésbica, estás a ver? Tinha uma energia, assim, mas também era lésbica. Está aqui é que dá o preconceito a entrar. Mas, para acabar a minha história, ela olhou assim para mim: desculpa, tu és ator? Eu, sou assim. Tu fizeste o Nuno nos Morangos, não foi? Eu, fiz. Obrigado. Foi-se embora. Estás a ver? E eu acho que ainda tive uma interação muito mais direta. Eu assim, obrigado. Tipo, não tens nada que agradecer, é só o meu trabalho, mas é fixe que senti perfeitamente que aquela pessoa do género, finalmente contasse uma história sobre uma paixão e sobre um amor homossexual numa série que tendencialmente tem histórias sobre normativas, estás a ver?
E os Morangos eram o conteúdo ideal para se introduzir este tipo de temas? Este tipo de temas, este tipo de questões, se calhar, que merecem algum debate na sociedade? Isto na altura. Aliás, os Novos Morangos continuam a introduzir esse tipo de temas. Mas...
Eu acho que sim. Eu acho que é preciso sempre ter muito cuidado com a maneira como tu abordas as coisas, não é? Porque pode cair só numa coisa superficial. Coisas como do género. Estás a fumar ganza, isto não se fuma. Estás a ver coisas assim...
Pode parecer forçado.
Pode parecer forçado. Acho que as coisas têm que ser feitas... porque realmente todas as coisas têm potencialidade de ser um problema. Se essa coisa te tirar o equilíbrio e te... Estás a perceber? Mas acho que com bom gosto, com o mínimo de profundidade, temas que estão à nossa volta, mas que de repente tu não vês refletidos na ficção, acho que os Morangos eram um sítio fixe para se experimentar esses temas, sim, acho que sim.
E como é que era o ambiente nas filmagens e no elenco? Como é que era a vossa dinâmica fora das câmaras?
Era muito fixe. A maior parte de nós éramos bons amigos. Aliás, ainda sou amigo de muito...
Ia-te perguntar isso?
Sim, sim. Ainda sou amigo, pronto. Ficámos amigos. Eu não tenho tempo de comparação com outras séries de Morangos, mas... aquilo que eu acho que aquela série, o Morangos 7, como os Morangos 7 tiveram esta coisa de ter uma escola de artes, houve uma vontade de ir buscar o máximo possível atores que já tinham formação, mais do que procurares, não sei se, não só procurares uma cara bonita que faz parte do pacote, não tem problema nenhum, mas também isso à procura de malta que estudasse e que já tivesse uma postura mais profissional em relação ao trabalho. Então eu sinto
que... Nem que fosse só por saber dançar e cantar, não é?
Estás a ver, claro. Sim, é preciso tempo dedicado.
Claro.
É preciso dedicar-te a esse ofício.
De certeza não foram sessões de karaoke ouvir uma pessoa cantar e chamá-las, não é?
Estás a ver. Então eu sinto que aquela malta era toda, a maior parte deles eram todos muito, muito profissionais. O ambiente era, agora, era um ambiente, a gravar era um ambiente duro, porque gravava-se muitas cenas. Eu tinha a sorte de ser elenco adicional, então não gravava todos os dias, mas malta que, como a Lia, como a Sara, como o Lourenço, como o Ricardo, gravavam todos os dias. Eu lembro-me de chegar a à sala de atores E o pessoal ia maquilhar, para dar para os salvadores e fazia assim. Tipo, iam dormir um bocadinho para tentar todos os pedacinhos de tempo que tinham livres para descansar. Eu lembro-me que era duro. Mas era um ambiente fixe. Os realizadores também eram...
E perguntar pela equipa técnica.
Yeah, eu acho que era um bom ambiente de trabalho. Os diretores de atores também eram muito fixes, e são. Acho que era um ambiente fixe de se trabalhar, yeah.
O João Pedreiro também já esteve aqui no nosso podcast. E falou exatamente disso, o bom ambiente que também vocês conseguiam criar ali, porque também era muito mérito vosso, não é? Naturalmente, e que muitas vezes facilitava o trabalho à equipa técnica, mas... O que inicialmente nos chamou a atenção para convidarmos o João Pedreiro para vir cá foi um jantar que ele fez com colegas da tua temporada.
Okay.
E nós já tínhamos ouvido falar dele nestas entrevistas e de repente vimos-lo ainda naquela altura, foi o ano passado, portanto passado 13, 14 anos, a ir jantar com pessoas da tua temporada. Yeah. Ou seja, os laços com a equipa técnica também se mantiveram em muitos de vocês, não é? Isso também é assim, muito sintomático daquilo que estás a dizer agora.
Claro, isso é reflexo disso, é uma prova, claro.
Houve assim alguém que tenha deslumbrado em relação ao talento que tinha e que tu, se calhar, ficaste surpreendido pela positiva na tua temporada? Porque na tua temporada, lá está, havia muito canto, havia muita dança. Uhum. Houve assim alguém que, além da representação, te tenha surpreendido pela positiva em relação à voz ou à dança?
Pá, não tenho a certeza. Eu sou e era fã do trabalho da Lia e da Sara. Uhum. Eu já as tinha visto quando estávamos a fazer o workshop. Elas tinham feito a Escola Profissional de Teatro de Cascais e tinham entrado no conservatório, na verdade. Uhum. fizeram uma pausa. E elas entravam num projeto dirigido pelo Renato Godinho, que era o projeto de Novos Atores, e eu fui assistir a um espetáculo que eles fizeram. Pá, eu lembro de assistir aos espetáculos e assim, poças, elas são excelentes atrizes. Mas depois, para além disso, podem ser excelentes atrizes, também cantavam muito bem. Eu lembro que o talento delas me surpreendia diariamente. Sei lá, o Ricardo, também não estava à espera que o Ricardo Sá cantasse tão bem, lembro-me disso. Não esqueças que a maior parte das pessoas que tirando o Lourenço, a maior parte das pessoas que protagonizou os Morangos com Açúcar série 7, eu já os conhecia tipo 4 semanas de trabalho intensivo. Não sei se foi quanto tanto tempo, mas foi bastante tempo ali na rua Rosa Araújo, na sede da Plural Casting.
Sim, também é verdade, e já nos falaram muito disso. Yeah. Em relação ainda ao workshop, já tinha feito esta pergunta. Como é que foi andar a viver aquelas emoções de esta semana sem uns, depois esta semana sem outros?
Não aconteceu.
Não aconteceu?
Não. No nosso workshop, que me lembro, se calhar apaguei isso da minha memória, mas que me lembro, nós não foi havendo uma triagem. Foi, okay. Estávamos todos juntos, fazíamos várias coisas. Tínhamos essencialmente dois professores, o Paulo Ferreira em interpretação e o João também chegou lá a ir. E a Noa e o Cifrão também iam-nos lá ajudar com coreografias e tudo mais. Mas depois essa grande triagem aconteceu no dia em que fizemos o casting para a novela. E sim, houve essa triagem natural. Mas não me lembro de ir ficando menos e menos pessoas. Até porque eu acho que, como havia tantas personagens e a série ainda estava a ser escrita, ou havia uma coisa que era de caras, de género, esta pessoa traz mau ambiente, esta pessoa não tem talento nenhum, ou então a malta ia ficando, mantinha-se.
E esses momentos musicais, como é que eram gravá-los? Tu ainda participaste em alguns? Estou aqui a lembrar de um na praia.
É, participei bem em dois.
Como é que foi gravar esses momentos? Eram mais difíceis ou mais fáceis de se gravar?
Acho que são mais fáceis. Como tens uma componente técnica bastante marcada, género, chegas aqui, fazes aqui, não sei o que mais. Desde que tu decores a coreografia, já gravaste. Eu acho que não gravei nenhuma canção, mas já gravaste antes para a canção depois
em estúdio.
Colocada em pós-produção, já gravaste em estúdio. Acho que é mais fácil, porque tipo, desde que não te enganes, divertes-te, estás a ver?
Eu estou-me aqui a lembrar dessa da praia e estou-me aqui a lembrar depois da audição do Fábio em que o Nuno aparece lá.
Isso é um sonho.
Não sei se era um sonho.
É um sonho. Acho que é um sonho, sim, que o Nuno aparece com um chapéu e não sei o quê.
Não, estou a falar desse. Estou a falar da audição final em que o Fábio depois ganha a bolsa para Londres.
Okay.
Em que o Nuno aparece, supostamente o Nuno e o Fábio estavam chateados e...
Ai, não me lembro dessa cena.
E é uma... Eu estive ontem a revê-las e por isso é que tenho isso bem presente. Em que depois o Nuno aparece e o Fábio começa a cantar para o Nuno. Okay. Já não lembro da música. Agora não lembro do nome da música. Mas tenho esses dois momentos presentes. Não lembrava que... Já não lembrava do sonho, confesso. Não lembrava desse sonho.
Um sonho também que eu lembro muito... muito engraçado.
Uhum.
Essa cena não me lembro. Agora não tô, já não me lembro. É engraçado.
Depois mostras-te.
É engraçado. Exato. Depois mostras o teu trabalho.
Exato. E mudavas alguma coisa no final do teu personagem?
Já não me lembro do final. Como é que acabava?
Então, a tua personagem acaba com o Fábio ganha a bolsa, certo, para Londres. E o Nuno, daquilo que eu me recordo...
Nós temos um tipo de uma despedida. Agora
acho que sim. Lembro-me que o Nuno depois, a última cena que eu tenho ideia de ver do Nuno é o Nuno a ir à casa do Fábio, ajudar o Fábio a arrumar as coisas para ir para Londres.
É isso, não é? Eu acho que, assim, não me lembro da personagem do Nuno ter assim um final
muito definido.
Yeah, isso é verdade. Se calhar poderia faltar isso, não é?
Será que ia com o Fábio para Londres?
Se bem
que o Nuno também não era uma pessoa do teatro, não era uma pessoa de... Não andava a estudar artes performativas como o Fábio, mas...
Mas quem sabe, poderiam o amor a ser interrompido não é bom.
Uhum, é verdade.
Então podiam viver esse amor em Londres e depois, se as coisas continuassem a ser... Se eles continuassem bem, tudo bem. Se não, depois não podia voltar para Portugal. Não sei.
Por exemplo, acho que sim.
Ou depois também podia-se trabalhar, explorar essas vicissitudes de uma relação à distância. Também podia acontecer, se as duas personagens continuassem.
Acho que sim, parece-me bem. Depois dos morangos, segue-se todo um rol de trabalhos.
Sim.
Como é que impacto é que tu achas que os morangos acabaram por ter na tua carreira?
Não sei. Por acaso não sei. Uma boa pergunta. Eu acho que criei, através dos morangos, criei relações profissionais positivas com as pessoas que estavam à frente do projeto e que trabalharam com o projeto. Trabalhavam no projeto. Nomeadamente malta dos elencos, os produtores, realizadores. Acho que comecei desde logo a criar uma boa reputação dentro da máquina televisiva, mas se calhar também veio dizer, olha, está aqui este ator que tem competências para continuar a fazer,
uhum,
a fazer trabalhos no audiovisual, mas sim, eu cheguei a fazer, abri umas portas, por exemplo, para fazer outros castings lá na Plural, e uns fiquei, outros não, estás a ver?
Uhum.
Acho que sim, acho que foi, manteve uma porta aberta de alguém que tem uma boa reputação, que conquista uma boa reputação, acho eu, não, uhum, sei, não sei.
E a nível de
fazer? Mas não acabei os morangos e não disseram assim, epá, este rapaz, tu vais nunca mais.
Pronto, pelo menos isso, não é?
Eu acho que é do género, olha, qualquer coisa, não se esqueçam do Malvarez, um dia que precisamos de uma personagem não sei o quê, olha, uhum, vamos abrir casting, porque calhar o Malvarez, já estaria nesse leque de pessoas mais mais curto, mais, uhum, mais pequeno do que se nunca tivesse feito os morangos, se calhar.
E a nível de fama? Foi... Ainda hoje te reconhecem na rua? Ou não?
Depende. Eu acho que há uma tendência para quando tu vês um jovem ator dizer, tu fizeste os morangos.
Uhum.
Isto acontece quando estou ao lado do Cristóvão Campos. Cristóvão nunca fez os morangos, que eu acho que não fez.
Acho que... não sei, por acaso, olha que acho não que... sei.
Mas vamos imaginar que o Cristóvão nunca tinha, okay, feito, estás a ver? Já acontece com outros atores que nunca fizeram. Acho que há essa tendência, portanto, já não sei até que ponto é que as pessoas te reconhecem porque és ator, uhum, e está na boca... Tá, é uma das primeiras coisas que dizem, porque lembram-se de te ver há uns anos e perguntarem se fizeste os morangos, estás, uhum, a ver? Mas mesmo assim, ainda há muita malta que me reconhece os morangos. Provavelmente fora de Lisboa, é engraçado.
A sério?
Yeah.
Fora de Lisboa têm mais à vontade para te abordar. Pode ser isso também.
Não sei, acho que é mais exótico um ator fora de Lisboa do que um ator em Lisboa. O ator em Lisboa, okay, é só mais um ator, sim, dentro, sim, dos, sim, não sei quantos que aqui estão, estás a ver?
Percebo.
Se calhar aí é mais essa sensação.
E na altura, já tivemos aqui exemplos de pessoas que quase que nem podiam sair à rua. Como é que foi para ti lidar com isso?
Super tranquilo. Super tranquilo, até porque, regra geral, eu estava sempre com uma malta que tinha muito mais notoriedade que eu, okay, na altura.
Pois.
Não morava com o Lia, mesmo que fosse... imagina que eu fosse tomar um copo, ou, uhum, fôssemos jantar. Eu, a Lia, a Sara Matos, o Nuno, o Ricardo e o Lourenço. Era o último a ser reconhecido, portanto estava tudo bem, tranquilo, em relação a isso.
Não houve assim nenhuma história assim mais inusitada. Já mencionaste essa de, no bairro Alto?
Essa foi muito fixe.
Mas lá está, já temos aqui tantas histórias, quer boas, quer más.
Estás a ver isto e a ouvir, manda uma mensagem no Instagram.
Exato, olha, manda que o Nuno vai gostar de saber, o Carlos vai gostar de saber. É. Mas houve assim mais alguma abordagem extra que tenha ficado marcada na memória?
Não, assim, só teria que puxar pela cabeça.
Okay.
Mas assim de cabeça, assim de repente, não. Não.
Tranquilo?
Não, por acaso não. Eu acho que as pessoas, regras delas, as pessoas ficavam tipo, ah, tu és o que fizeste aquela personagem diferente daquelas que nós estávamos à espera. Havia assim uma espécie de ternura quando me reconheciam, isso foi bom de testemunhar. Mas nada do género, irem atrás de mim, a verem para onde é que eu vou, a seguirem-me até ao carro, ou sentarem-se no café, estás a ver? Se calhar as pessoas hoje em dia estavam já os telemóveis a filmar, né? Que é um bocadinho mais chato.
Mas isso ao mesmo tempo? Achas que se os morangos tivessem... Lá está, nós agora temos morangos com açúcar.
Yeah.
Mas vamos assumir que tu fazias...
Olha, são muito bons os morangos com açúcar.
Já lá vamos.
Pá, eu não acompanhei, mas depois num dia... Olha, o Gustavo Campos, estávamos no camarim e assim, olha, já viste, apanhaste os morangos. Eles são bons. Eu sim. Estava a olhar. Pá, muito melhores do que nós. Incrível como as coisas evoluíram para melhor.
Já lá vamos, mas a minha questão era... Diz. Os morangos... Os teus morangos,
sim.
Hoje em dia,
sim.
Teriam tido a mesma loucura que há 15 anos?
Se calhar não. Mas foi muito doido.
Eu sei, por isso é que eu estou a perguntar
isto. Não senti na pele, como te disse.
Sim,
eu
sim, sim.
Muito na pele, testemunhei em primeira pessoa. Foi muito doido. Porque na altura... entretanto a coisa já se normalizou, mas na altura o conceito, aquilo era super inspirado no High School Musical, era uma coisa que estava super na moda, estás a perceber o que eu estou a dizer? E foi mesmo ao encontro daquilo que muita malta nova gostava de ver, que era música, dança, malta nova, energia, amor.
O Lourenço era o Zac Efron português na altura.
O Lourenço era muito parecido.
Até o cabelo,
tudo. E então, hoje em dia, sinto que, entretanto, já houve muito mais séries com nesses moldes que, de certa maneira, normalizariam essa recepção mais louca da parte do público, mas nunca se sabe.
Uma das coisas que nós falamos, isto é um tema que nós costumamos abordar aqui várias vezes com vários convidados, e uma das coisas que alguns deles consideram é que as redes sociais vieram atenuar tudo isso.
Yeah.
Porque as personagens as pessoas que nós estamos habituados a ver na televisão, deixaram de... Exatamente. Então, nós conhecemos, sabemos a vida toda delas neste momento, através das redes sociais.
Mesmo sobre, há bocado, não sei se estamos já a gravar ou não, estávamos a falar sobre... Não, estávamos no ar. A falar sobre as profissões que se podem tornar mais ou menos obsoletas.
Sim, exatamente.
Já visto como os paparazzi praticamente não
existem. Hoje em dia, yeah.
Porque é que me interessa eu ver uma fotografia do Cristiano Ronaldo num iate a 150 metros de distância com um objetivo deste tamanho, quando o próprio Cristiano Ronaldo
tira a selfie.
Naquele, estás a
é verdade.
E eu acho que isso também é uma. Eu pensei nisso quando me partilhaste esta pergunta, mas acho que isso também é uma resposta. Porque estava a pensar do género: que tipo de figuras hoje em dia é que saem à rua? Figuras portuguesas, sei lá, mesmo da música, que saem à rua e há assim essa loucura? Não sei, estás a ver?
E da música portuguesa? Acho que só o Tony Carreira, e é um público mais restrito. E acho que hoje em dia, e já falámos disto aqui, já disse várias vezes, jogadores de futebol. Porque continuam a viver ali numa bolha, aquela de certa forma.
Pois,
eu acho que sim.
Capaz, sim.
Veres um jogador de futebol, consegue juntar ali à volta dele, no espaço de segundos, umas 10 pessoas, fácil.
Yeah.
Se calhar um autor hoje em dia já não, a não ser que seja um autor de Hollywood ou assim.
Pois, exatamente, não sei que seja um autor mesmo.
Yeah. Inalcançável, quase.
Inalcançável, é uma espécie de unicórnio.
Exato. Gostei. Ora, vamos falar dos morangos novos. Já viste?
Opa, só vi assim do género. Estava. Olha, estava os morangos. Vou pôr. E vi, sei lá, vi uma cena. Vi duas cenas, praticamente. Uma cena que é super difícil de fazer, que são cenas de agressão física. Tem que estar muito bem feito. Eles iam descer as escadas, não sei quem são os atores. Até tenho lá alguns atores que são meus amigos a fazer a série.
e eles desciam as escadas e estavam a discutir, e depois alguém vinha e dizia assim, o que vocês estão a fazer, este gajo, não sei o quê, pá, muito bem feito, super credível a pensar, isto está muito bem feito, não é nada fácil fazer aquilo. Depois vi uma cena que era uma miúda ao computador, com outro, o que estás a fazer? Não sabes o que é que é, pá, tipo conversa de chacha, mas muito bem feito, pá, eu achei mesmo, eu fiquei surpreendido com, surpreendido, se calhar não devia dizer surpreendido, né, que estava a colocar as expectativas para baixo, e fizeram um grande casting e as coisas, mas fiquei positivamente agradado com a qualidade que vi naquelas pequenas cenas.
E era um recado que para ti fazia sentido? Os morangos?
Eu como Nuno?
Não, tu como Carlos neste momento, já te vou perguntar ao Nuno. Opa, tu como Carlos. De... Achavas que fazia sentido os morangos regressarem?
Ah, já. Às vezes há montes de revival, já foi há quanto tempo? Já foi há quase 10 anos.
Mais de 10 anos.
Pois, 10 anos depois as coisas podem voltar. E a marca Morangos com Açúcar, do ponto de vista comercial, é uma marca super forte. Desde que a história seja...
Tenha qualidade, não é?
Yeah, a história, como é que se diz em português? Compelling.
Seja atrativa.
Yeah, seja,
yeah. E aceitarias entrar novamente, agora sim, como Nuno?
Claro, sou ator. Como Nuno?
Como Nuno, primeiro como Nuno.
Aliás,
preferias entrar como Nuno ou como outra personagem? Porque lá está, isto tem...
Não faz sentido, preferia entrar como outra personagem.
Isto,
mas... já não faço a mínima ideia... O Nuno era uma personagem, não faço a mínima ideia o que é que poderia ser o Nuno agora. Tipo, acho que
e era a pergunta seguinte, como é que estaria o Nuno agora?
Pá, não faço ideia. Se calhar tinha que ir ver os episódios, tinha que ir ler, e ir à procura dessa gênese da personagem, porque eu acho que o Nuno era uma pessoa, lá está, era uma pessoa bem resolvida, mas uma pessoa extremamente carinhosa, compreensiva, calma. Se calhar era esse o trabalho que eu iria fazer para transportar o Nuno para 13 anos ou 12 anos depois.
E o Nuno estaria com o Fábio? Neste momento?
Acho que não.
Então, qual era aqui o ponto, a âncora que se calhar trairia o Nuno de volta?
Olha, imagina o que é o amor que eles nunca viveram. E passado estes anos todos, cada um separou-se dos seus...
E de repente os filhos apaixonavam-se?
Pode ser. Ou eles próprios, do género, sabes como há um amor da tua infância que não viveste e de repente em adulto pensas... Estamos dois livros, porque não vamos viver o amor que não vivemos? Podia acontecer.
Acho que sim. Acho que era uma boa história, por acaso.
Ponha-me a escrever, agora vou começar.
Exato. já antes de passarmos aqui ao jogo final, tenho mais duas perguntas para te fazer.
Okay.
Em primeiro lugar, qual é que achas que foi o impacto dos morangos com açúcar na cultura portuguesa e na ficção nacional?
Na cultura portuguesa... na cultura oral era qualquer coisinha, os morangos com açúcar, toda a gente tinha morangos com açúcar na...
Ainda hoje,
não é? Os moranguitos e não sei o que, houve montes de aditivos criados à conta dos morangos com açúcar, mas a pergunta
a segunda pergunta, são duas perguntas numa só, mas a outra pergunta que eu estava a mencionar há bocadinho já estou a fazer,
na
ficção nacional.
Acho que na ficção nacional o impacto foi tremendo, porque... Acho que houve coisas que foram testadas em contexto de morangos com açúcar que depois funcionaram e que puderam ser transportadas para as novelas da noite. Acho que há gerações e gerações de bons atores que saíram dos morangos com açúcar e que consequentemente influenciaram a qualidade de jovens atores nas novelas da noite. Acho que o impacto dos morangos foi tremendo.
E ainda hoje, muitos dos elementos da tua temporada continuam aí nas grandes novelas e nos canais e no teatro. E se tivesses que arriscar, que imagem é que achas que o Nuno deixou nas pessoas que acompanharam a temporada 7?
Olha, eu acho que tem essa... Bom, eu acho que já respondi há pouco à tua pergunta. Eu acho que havia realmente alguma ternura em relação a esta personagem do Nuno. É o que eu senti na pele. Mas
lá está, tu referiste ternura na altura. Eu estou-te a perguntar agora, hoje em dia.
Não faço ideia. Eu acho que deram a imagem de que é importante que tu reconheças. Acho que se calhar o maior legado do Nuno é reconheceres quem és e aceitares. E estás resolvido em relação a isso, independentemente do que é que os outros possam pensar.
E amares-te como és, não é?
Amares-te como és. Conheceste, aceitaste. Para te amar, acho que isso é uma excelente maneira de contribuir para a tua sanidade mental. E acho que o Nuno contribuiu com isso.
Completamente. Carlos, vamos aqui fazer o nosso jogo final, um jogo de perguntas e respostas rápidas, okay. Embora não tenhas aqui nenhuma ampulheta, mas é só para sentires a pressãozinha de teres que responder o mais rápido já, que já, conseguir. O que é que foi mais desafiante ao interpretares o Nuno?
Ser verosímil.
Qual foi a cena que mais gostaste de gravar?
Não sei, se calhar aquela cena da dança na praia.
Ok. A cena mais desafiante que tiveste de gravar?
As primeiras logo. Tentar aliar-me do ruído e fazer mergulhar na cena, mergulhar na história.
Com quem mais gostaste de contracenar?
Mais gostei? Vou dizer, porque é uma pessoa que faz muita falta, Bruno Simões.
Ok. Houve alguém particularmente desafiante de contracenar? E desafiante podes colocar aqui num sentido bom ou num sentido mau? Fica ao teu critério.
Eu acho que ali era... Eu também não contracenei muito com ela, mas ali era desafiante porque ela é uma excelente atriz e tu...
Tinhas que...
Mas esconde o jogo, estás a ver? Só esconde o jogo, ou seja, tu não percebes muito bem... sei lá, agora estou a perceber um bocado injusto. Esconde o jogo, mas no bom sentido. Do género, não te revela, não te mostra as cartas todas, que traz esse enigmatismo e às vezes... tens que estar muito atento, isso é fixe.
Ok. Se pudesse ter interpretado outra personagem da tua temporada sem ser o Nuno, qual seria?
Seria o Flash.
O Flash?
É, claro.
Ok. Porquê?
Porque acho que o Flash era um puto do bairro, de resposta rápida, divertido, sem papas na língua. Teria gostado muito de fazer o Flash.
Guardaste alguma coisa do Nuno? Algum objeto? Alguma peça de roupa?
Não guardei a memória, tenho um cabelo armado. Parecia uma peruca, essa guardei na
memória. É verdade.
Mas e
foi fácil lidar com isso? Com esse...
Não, por acaso não gostava muito. Ou seja, nós fizemos um teste de imagem, mas depois os cabelos crescem. Então, tipo, aquilo que são vários cabeleireiros e cabeleireiras que com quem tu trabalhas e uns sabem assim, mais pormenorizadamente o que é o teste de imagem e outros também estão a tentar safar. Eu, por acaso, ouvi uma vez que eu olhava e dizia, mas quem é que é meu Deus? Não gostava muito. Mas isso também é o teu lado de vaidade, porque
claro.
Não estás muito confortável, também te tira de uma zona de conforto e também te tira daquilo que é o espectável do teu trabalho.
Claro, perfeitamente.
Ou seja, também estás desconfortável às vezes, quase nunca, mas às vezes pode ser bom.
É sair da tua zona de conforto, não é? Qual é a memória mais bonita que tens do tempo dos morangos? Assim, sem pensar muito. Aquela que mais de repente te vem à cabeça.
A memória mais bonita...
Não precisa de ser um episódio específico, mas simplesmente alguma coisa que tu guardes muitas saudades.
Mas da minha temporada?
Da tua temporada, da tua temporada. Pois podes-me dizer das tuas temporadas, já agora estou curioso.
Não, as outras temporadas eu acho que a maneira como... Foi a maneira como se gravou a despedida do Francisco Adam, faz um balão a subir e as pessoas a dizerem adeus. Eu acho que isso foi bonito. Toda a gente sabia que aquele ator tinha morrido. Não era.
É capaz de ser a cena mais icónica dos Morangos com Açúcar, arrisco-me a dizer.
É, né?
Acho que sim.
Do meu lado, eu lembro-me que havia, sei lá, algumas cenas de. Canções e não sei o que eram muito bonitas, né? Acho que achavam bem feitas. Tira o chapéu.
Nós já fizemos aqui essa questão a algumas das pessoas da tua temporada. Não estava planeado fazer-te, mas agora lembrei-me. Qual foi a música que tu mais gostaste de ver a ser cantada ou interpretada na tua temporada? E qual é que, se tu pudesses escolher uma música para aparecer na tua temporada, eventualmente até para tu a dançares ou cantares, qual é que seria?
Lembro-me que havia o I Love Rock and Roll foi cantado e essa cena foi fixe. Se eu fosse, dependendo da minha personagem, mas gostaria de cantar tipo uma rockalhada, tipo um grunge, na altura adorava, ainda estava virado para esse lado, acho que era Nirvana.
Ok. Alguma música em específico?
Porque não smells like Teen Spirit, já agora.
Ok. Falar dos brancos. Exatamente. Faz sentido.
Mais
faz sentido. Para terminar, com quem dos morangos já não falas há algum tempo e gostarias de ir tomar um café e pôr a conversa em dia?
Deixa-me pensar. É porque porque o Diogo Lemos eu já não o via há imenso tempo, tinha saudades dele, e reencontrei-o há pouco tempo, seria o Diogo.
Uhum.
Não, mas vou dizer uma coisa que é impossível, Bruno Simões.
Uhum.
Eu acho que foi um momento muito triste das nossas vidas termos perdido o Bruno. Era um ator único e uma pessoa que eu sinto mesmo que faz muita falta. Acho que hoje em dia então o Bruno faz muita falta, aquela acidez, aquela acutilância que ele tinha, e gostaria de ter sido que fosse com ele.
O Bruno era uma pessoa que...
É porque eu digo isto porque eu conheci o Bruno. O Bruno, eu fiz os morangos, mas eu fiz... Enquanto ele estava a fazer os morangos, uhum. eu fiz um espetáculo com ele, que se chamava uma família
portuguesa. Ah, ok, não sabia.
Eu muito com ele.
Como é que ele era para vocês mais jovens, mas também no seio do grupo de trabalho?
Eu acho que o Bruno, a nível de trabalho, era um ótimo modelo. Porque ele era muito divertido, não perdia essa diversão, essa energia... Mas era pão, queijo. Isto é para gravar e vamos fazer. Mas sem perder essa leveza da diversão.
Uhum.
Portanto, o Bruno era como uma espécie de pessoa que tu ouvias dizer assim, é possível fazeres um trabalho sério, mas divertir-te ao mesmo tempo. Isso é muito importante, estás uhum. a ver? E depois ele também, ele próprio tinha uma figura que não era o protótipo, longe de ser o protótipo da beleza televisiva, estás uhum. a ver? Isso também acho que era fixe de estares a trabalhar com uma pessoa diferente.
Uhum.
Eu até posso partilhar uma coisa que eu sei que ele não se chateia comigo de eu partilhar. A última cena do Bruno de Morangos com Açúcar, não sei se foi na 7 de verão ou na 8, já não sei se ele ficou.
Ele ficou.
Ele tinha, infelizmente, o Bruno tinha uns problemas na gengiva. Estava a tratar disso. Pai, na última cena caiu-lhe um dente. No último dia de gravações, pai, ele pôs-me uma chiclete, tapou, só para safar. E depois chegou assim, pá, chegou ao ensaio, disse, não estou a perceber que eu mudei, tive pôr uma chiclete, e eu sinto, assim, tu és maluco. Pá, não ia lá outra vez, pá, para safar, estás a ver, pôs uma chiclete branca para se colocar o dente. Isto
incrível.
Não é, isto é inacreditável. Isto
é maluco. É um compromisso gigante.
Estás a ver, do género, pá, isto é para safar, não há nada a fazer. Isto se fosse numa outra circunstância, que no último dia de gravações, se calhar arranjava-se outra solução, uhum. estás a ver, mas para não estar a parar e para ter que pôr as pessoas todas em trabalhos por causa de um
dente?
De um acidente, uhum. estás a ver? De um azar, foi a solução que ele arranjou sem ninguém notar. Portanto, há de haver uma cena nos bancos com açúcar em que o Bruno Simões tenha um lugar do dente.
Olha, eu acho que foi uma forma espetacular de acabarmos isto. Acho que foi uma forma espetacular de acabarmos isto. Pá, só de imaginar, já estou aqui a ser. Carlos, está feito. Muito obrigado.
Obrigado.
Olha, gostei muito de receber aqui no nosso podcast e obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite.
Sem problema.
Muita sorte também para ti, para os teus futuros projetos e para projetos pessoais e profissionais. Vais entrar agora aqui numa etapa muito bonita e pá, desejo tudo o melhor e a correr tudo bem.
Devolvo-te esse desejo.
Obrigado. De nossa parte, é tudo. Fiquem connosco a acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Já sabem, TikTok, Instagram, YouTube e plataformas digitais de podcast. Deixem os vossos comentários, os vossos likes. Sigam-nos. Os vossos feedbacks também são sempre muito importantes. E até para a semana com um novo convidado ou convidada. Ficarão à espera e saberão no dia anterior, como sempre. Até à próxima.